Saludos de Sarizorio y de Paco Valiente desde el programa Los Sonidos del Planeta Azul, el espacio de las músicas del mundo, los ritmos étnicos en la programación de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Hoy nos visita el guitarrista, compositor y productor Pedro Ayes Magalhães, fundador y líder del grupo portugués Madre Deus. Nos presentará el nuevo álbum titulado como Metafonía. Este disco, el primero que editan después de dejar la formación Teresa Salgueiro, quien asumía el papel de cantante e imagen de la banda y tras reestructurar la formación incorporando nuevas voces y músicos. Durante los próximos minutos conoceremos los detalles del nuevo proyecto de Madre Deus, el grupo portugués con mayor proyección internacional. Hoy en el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul tenemos la fortuna de recibir a Pedro Ayes Magalhães, fundador de la formación portuguesa Madre Deus, que justo estos días está dando a conocer su nueva producción discográfica, un disco muy importante puesto que supone un nuevo giro en la trayectoria artística de esta formación lusa. Pedro, buenas tardes y bienvenido a Los Sonidos del Planeta Azul.
Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal todo por ahí?
Muy bien.
Pedro, tenemos la fortuna de tener entre las manos una nueva producción de Madre Deus, un disco muy singular, un disco muy particular, puesto que supone un giro en la larga trayectoria de una formación que tú fundaste hace más de dos décadas. Cuéntanos cómo ha sido la creación de ese trabajo que supone, entre otras muchas cosas, una nueva formación.
Pues bueno, nos tocamos con Madre Deus largamente en España. El grupo es conocido como en sus anteriores avatares, y algunos músicos mesmo como Rodrigo León, que hicieron el inicio de en Madre Deus, después tocaron de solistas en España, portanto es conocido la trayectoria de Madre Deus, bem como Teresa Salgueiro, que era nuestra cantante, que últimamente se ha presentado solista con sus nuevos grupos en Lisboa, en España. Nós outros nos confrontamos com essa... depois de 20 anos de trabalho com Teresa, ela anunciou seu interesse em se dedicar a outras atividades, a ter outras experiências como artista e como cantante, e nos anunciou isso durante essa gira de Amor Infinito, antes da gira de Amor Infinito, que foi a última gira de Madre Deus del Quinteto, e que terminou em 2006. Nós declaramos um ano sabático. Foi difícil porque o grupo era um grupo que vivia em permanente gira e com muitas solicitações em cerca de 40 países, e ao longo de todos esses anos sempre apresentávamos novos repertórios, e portanto era um grupo que poderia sonhar com uma longevidade completa, né? Digamos, poderíamos continuar a produzir repertório naquela fórmula eternamente. Então, com a saída de Teresa, e os que se quedaram Yo y Carlos somos ya antiguos, ya no somos amigos desde el inicio de los 80, desde el tiempo de Heróis do Mar, otro grupo que tuvimos en Portugal durante los 80. Nosotros nos hablábamos telefónicamente durante ese año 2007. Nos hablaban entonces qué hacemos, ¿no? Y pronto, vivíamos na nostalgia de nessa atividade, né? De tocar, de viajar, porque em verdade éramos os entusiastas do grupo, não é? Os que escrevíamos lá a música, os que. E então não queríamos conformar-nos, não é? Digamos, com essa ideia de que por salir lá cantante que não contavam, não continuávamos. Quando lá no, na notícia em Portugal foi pública de que Teresa não volveria ao grupo depois de estar no sabático, ocorreu algo muito interessante, assim, que foi que nos chamaram umas dezenas de chicas, né, de mulheres, que se ofereciam para cantar com nós outros no lugar de Teresa, né? Isso para nós outros que viajávamos há muito era um elemento que nos surpreendeu, não estávamos esperando. E isso abriu lá, digamos, de forma assim um pouco inocente, abriu todo um horizonte para o grupo, porque nós outros, eu e Carlos Maria, somos bastante conhecidos, digamos, como artistas em Portugal há muitos anos e produzimos muitos discos de Madre Deus e de outros artistas nossos. E, portanto, nós estávamos na contingência de não poder anunciar audições. Não sei se me entende, Paco. Puséramos um artigo em um jornal, ou na prensa, ou na rádio, dizer, Pedro Aires e Carlos Maria procuram uma cantante. Isso seria, digamos, uma coisa dificílima de gerir, não? De fato, a ser a gestão. Porque desta outra forma foi mais sencilla. Nós outros vimos que tínhamos candidatos e candidatas de grande qualidade. Pensamos, bueno, então é o destino, é um pouco como as semillas que lançaste na terra, têm seus ecos, seus frutos, né? Então essas chicas, essas mulheres todas conheciam Madre Deus desde niñas e admiravam muito a composição, a música, e seu sonho era ser cantora, assim, em um grupo como o nosso. Então nos dispusemos a escutá-las e para sê-lo, eu tinha uma sola cúmplice, digamos, um músico com quem queria tocar, que era Ana Isabel Dias, uma artista. Eu sempre tive essa ideia, lá conheci há uns anos, e tínhamos sempre adiado lá a possibilidade de fazer músicas juntos, né? Com guitarra e harpa. Não? E então, imediatamente, pensei, escrevendo com ela arreglos para a guitarra e harpa de todas as canções que escrevi para a Madre Deus. E para novas ideias. Há regras que apresentei a Carlos, que se entusiasmou também com essa ideia. E quando éramos três, não é? E pensámos escutando estas vozes em workshops, em semanas que organizámos com eles, utilizámos as canções de Madre Deus para avaliar, escutar e trabalhar com essas cantantes. Isso ocorreu muito bem, foi durante o início do ano de 2008. A primeira coisa que fizemos foi contratar uma chica cantante com quem trabalhamos, não é? Para imediatamente ter nosso repertório com uma voz, não é? Agradável, não é? E ela trabalhou conosco nesse semestre, mientras íamos escutando essas voluntárias que apareceram desconhecidas de Portugal. E num certo momento nós decidimos por essa. Quando fomos gravar este disco Metafonia, tínhamos cinco cantantes, que são as que participam no disco. Pero escorremos dois, Mariana Brunheira e Rita Damásio, para serem as solistas. Não? A questão deste grupo agora era que, ao início, intentámos fazer um grupo de câmara, que seria com guitarra, harpa, sintetizadores, voz e violino, e percussão afro, que seria, digamos, mais da família de Madre Deus. E uma outra opção com um grupo com arreglos elétricos, não é? Para tocar em grandes espaços, porque no passado, Madre Deus, como viste lá nos, era o limite, digamos, da produção de um concerto de Madre Deus. 2-3 mil pessoas a lá ele liga. Mas nós fomos invitados muitas vezes para tocar para muitas mais pessoas, não é? Mas eu era obrigado a dizer que não, porque não o encontrava honesto, honestidade, em levar um grupo solo de guitarras para tocar para 20 mil, 30 mil pessoas. Então, queríamos ter esse grupo duplo, uno que de câmara, e desdobrava que se for um grande concerto, iniciáramos com uma banda elétrica. Mas depois nos entusiasmamos tanto com a banda elétrica e com os músicos que encontramos e com sua dedicação à nossa música, que optámos por preparar a banda grande, essa banda que editou, e deixar o grupo mais acústico para o futuro, como quem quer aproveitar uma ocasião. E assim, quando chegamos a agosto do ano passado, o tempo em que decorreram essas gravações, tínhamos 5 cantantes e 8 músicos para gravar seu repertório. Nós preparamos muitíssimas canções, as que estão editadas são 12 canções novas, que foram escritas antes de conhecermos os músicos, é importante considerar. Portanto, eram canções escritas para um grupo desconhecido, e 7 músicas antigas arregladas para esta nova orquestra. Essas 7 foram selecionadas de um grupo de 36 arreglos que fizemos de canções nossas de Mato Grosso. E essas 7 pensámos colocá-las em um disco para transmitir essa mensagem de que Madre Deus continua a se interessar pelo com os autores da música de Madre Deus, autores e compositores e os produtores da música, não é? Então, para dizer que desde o nosso ponto de vista, essa música, o mar, o paraíso, o navio, as coisas pequenas, são canções que tocamos ao vivo, que Madre Deus nunca foi um grupo muito broadcast, não é? De passar muito cheio na rádio, foi sempre um grupo de nicho, de minorias. E, portanto, nós outros pensamos como autores que tocámos essas canções em tantos países e foram tão apreciadas que elas devem ser conhecidas. Então, lá selecionámos essas 7 e apresentámos esse grupo em Portugal. Foi um surpreendente, digamos, as reações foram muito radicais. Uns las consideravam muito mal a iniciativa nesta parte, outros gostaram muito de ver um grupo, uma orquestra assim tocando e um disco assim saindo. E então, entre uma coisa e outra, nós teremos, bom, esse disco foi disco de ouro em Portugal, que é muito importante e que é muito estimulante para nós outros. Também a nossa ideia é criar uma orquestra lusófona, não? Essa ideia já tem ido muitas pessoas antes, mas nós procuramos fazer uma música que fora compreensível, que possa ser sensível ao público brasileiro e ao público africano que diz que habla português, e pensamos que o fizemos. E nossa procura de músicos para tocar com nós outros, realmente tivemos muita sorte, porque encontramos os músicos que encontramos para tocar com nós outros muito buenos, veniam de Angola e do Brasil e de Lisboa, claro, mas pronto, entre outros. E então, essa coincidência entre a nossa intenção e o que depois nos trouxe lá a realidade, nos fez pensar que sim, que a nossa intenção já era um sucesso.
Hoy en el programa Los Sonidos del Planeta Azul nos visita Pedro Aires Magalhães, fundador y líder del grupo portugués Madre Deus. Nos presenta un nuevo proyecto y un nuevo disco titulado como Metafonía.
Sempre ser
El disco está firmado como Madre Deus y A Banda Cósmica. ¿Por qué has decidido este nombre?
Porque A Banda Cósmica é dessa, digamos, Madre Deus, los que são del grupo Madre Deus, sou eu e Carlos, não? E é o espírito que persiste, é o espírito do grupo, é o trabalho, a tradição do grupo, é o repertório do grupo, é representado por nós outros, não é? E todos estes músicos foram convidados a amplificar este trabalho, que viemos fazendo há 20 anos. E aí essa banda que se encontrou, digamos, como eu te disse, quer dizer, de forma, em português se diz inesperada, não é? Não sei como se diz em castelhano, mas em português se diz de forma inesperada, encontrarmos todos. Nós quisemos chamar Banda Cósmica porque é realmente a continuação do ensejo original de Madre Deus, era ser uma música em português para todo o planeta, não é? Para todo, e lo conseguimos fazer, não para todos, mas pelo menos para o mundo rico, lo confirmamos, não é? E muitas vezes pensei, ao escrever música de Madre Deus, que me gostaria de ser uma música que fosse tão agradável e tão poética, tão expressiva dos valores humanos e contemporâneos, não é? E um pouco também da história da música e principalmente da raiz popular da música, não é? Que fosse uma música que representara, digamos, não uma música, não a etnicidade, não uma raça, pero a vida na Terra. E então estes amigos novos, estes novos músicos vieram a ajudar-nos a fazer isso. E há uma tradição nascida, que é de nosso tempo, não é? É uma mentalidade do tempo do movimento hippie, do psicadelismo, que é, digamos, nossa a época onde nós bebemos nossa primeira cultura da música independente, da música popular. E nesse tempo se falava muito de ser uma música para o universo, não? E nós quisemos, nós que encontramos para tocar com nós outros também, muitos são dessa idade, há muitos jovens, mas também o Sérgio Durasco, o guitarrista, o percussionista, o Jorge Barroso, o violinista, são pessoas da nossa idade que entendem essa ambição de se escrever uma música que é expressiva, digamos, de lá o melhor que tem na Terra, não sei. Pode parecer muito ambicioso, mas era isso. E então, essa banda cósmica é como um amplificador. Imagina tu, Madre Deus, que és a guitarra e a banda é o amplificador. Pretendo amplificar a poesia, a carreira, a tradição de Madre Deus em nos tempos correntes, compreendes? E tocar mais alto, não é? Tocar mais alto é para mais pessoas, por um lado, e por outro lado, transmitir melhor e a mais pessoas lá de marcha de Madre Deus, lá a carreira de Madre Deus. E chegar a todas as pessoas, no fundo, é isso.
Háblanos, por favor, do título do disco. Por que has elegido Metafonia para dar título a estas novas composições que também incluem reediciones ou revisiones de temas já clássicos de repertório de Madre Deus?
É porque é minha obrigação tornar nossa mensagem o mais clara possível, né? E metafonia quer dizer comunhão de las voces, e quer dizer também para lá, ao de lá del sonido, não? Para lá del sonido. Isso quer dizer duas coisas. Quer dizer, por um lado, e há também um nome, digamos, a novidade de nosso disco é a Banda Cósmica. Compreendes? Madre Deus já sabe o que é Banda Cósmica, não? E metafonia é um nome, é uma palavra que pretende ser discreta e dar só um sentido, quer dizer, presta atenção à mensagem. Quer dizer, porque as vozes se comungam, pero, Madre Deus, muitas vezes é entendido como um sonido original, né? Pero Madre Deus não é só um sonido original. Aliás, porque sua originalidade pode cambiar, como agora cambiou. Madre Deus é uma mensagem particular que está para lá do sonido, como eles. E é isso que quer dizer metafonia. Por favor, escutem e leiam, interpretem as letras.
Thank you.
sou Pedro Ares Magalhães, mando um grande abraço para os ouvintes dos Los Sonidos do Planeta Azul.
A lo largo de todos estos años hemos tenido la oportunidad de ver a Madre Deus en diferentes escenarios. ¿Cómo ha cambiado con este nuevo giro el directo de Madre Deus? ¿Qué van a ver los seguidores de Madre Deus cuando vean vuestros directos?
Yo pienso que es un concierto un poco como la tradición siempre del grupo. Es un concierto de dos partes, ¿no? Con un intervalo intermedio. Pero é um cenário muito diferente, né? É um cenário. Tem agora uma harpa e três chicas ao centro. E essas chicas com a harpa cantam e se suportam, se ajudam mutuamente. E depois em torno a essas chicas entra um outro instrumento solista que entra e sai da coisa, que é um violino clássico. Que vinha ajudá-las também. E depois há esse grupo que eu penso que é extraordinário, que é Ruca Rebordão na percussão afro, Babi Bergamini na bateria, Gustavo baixista, o Carlos Maria nos sintetizadores, o Zorafki na guitarra elétrica e eu próprio na guitarra clássica, na nylon. E nossa ideia é, como no ano passado, mostrar a maior versatilidade possível de um grupo, não? Então, o repertório é muito variado e eu penso que construímos um pouco a imagem da Madre Deus antigo, construímos uma forma original de recriar um arquétipo da humanidade, não? Eu, quando olho para este grupo e vejo as três cantantes e a harpa no meio do cenário, eu viajo até os primórdios da escrita. Não sei. É isso que eu penso como criador. Então, o que as pessoas vão escutar é um grupo bastante versátil, tocando uma música bastante efetiva, bastante expressiva. É muito variada, digamos, que mostra, que vai revelando as características virtuosas, a versatilidade e o virtuosismo dos músicos em seus aspectos diferentes e recorrendo a pequenas histórias diferentes, não é? É como se for um ciclo de pequenos filmes, não é? Em cada canção pretende transportar para uma atmosfera, um universo imaginário diferente, referências diferentes. Isso se pode fazer com a música e com mais nenhuma arte. O grupo contém a ter muitas das linhas, digamos, que teoricamente foram de interesse para pessoas que seguiram a atividade do grupo, como é o culto da música de autor, o culto da música instrumental, um certo tipo de, durante muitos anos iniciamos, digamos, lá apologia da guitarra clássica, criando um grupo com guitarra clássica que não tocava ali, é o repertório clássico, nem é o flamenco, nem, quer dizer, não se confundia nada, era nem el fado, era um repertório especial hecho para a guitarra clássica. Neste momento é um repertório especial hecho para uma banda latina, pero cantando em português, não é? Na Espanha se sabe muito bem o que é uma banda latina, ou se abre uma banda latina, se pensa em timbalada, não é? Em guitarra elétrica, talvez não o violino e a harpa, mas a harpa também é assim, a parte desse imaginário, digamos, caribenho, não é? No tempo do cinema mexicano e no tempo do áureo do cinema, não é? Então há uma mistura, um pouco como o Madre Deus Antiga, há uma dimensão pedagógica do grupo de criar interesse pela música e pelo canto e pela composição de músicas. Depois há um interesse pela pretensão de criar uma ligação entre a música de popular, desde talvez um pouco mais antigo, mas um pouco mais recente do que Madre Deus. Madre Deus com as guitarras nós permitíamos ir hasta el madrigal, a música medieval e tudo. Agora, com esta banda, nós não recuamos antes de los 40, né? Os anos 40 do siglo XX. Tudo é o apogeu do cinema, não é? E era isto.
Y en estas nuevas composiciones va a ganar terreno la influencia de las diferentes sensibilidades de la música portuguesa, mirando hacia África, hacia Brasil. ¿Esa textura musical vuestra se va a enriquecer con esas sonoridades africanas, pero también europeas, a través del arpa, por ejemplo?
Sí, porque nos hicimos esto desde el inicio. A arpa, el proyecto de la arpa es un poco peculiar, porque la arpa es usada como la cora. E também como a música de câmara europeia, não é? Mas há essa ligação à música da África, não é? Da lá África Ocidental, que nós já tínhamos com os Madre Deus antigos, com o grupo de guitarras. Eu apresentava muitas vezes a Madre Deus, como perguntava, mas que música há sem vocês? Nós hacemos uma música inspirada no repertório da guitarra, então em Madre Deus poderia aparecer uma guitarra como, tocada como um alaúde, como uma guitarra de jazz, como uma guitarra da bossa nova, uma guitarra da costa de Sesh, guitarra de Sesh africana, né? Coisas devidas, distâncias, né? Mas pronto, assim inspirado, né? E a harpa aparece também com essa. Eu gosto muito da música do Mali e da música da Corá, do Mani Diabate, de Ali Farka Touré. Eu gosto muito da guitarra e da cora, não? E da melodia daquela música e do ritmo. Então está algo disso na nossa demarche, né? Na nossa iniciativa. E pronto, depois a música tem essa coisa, quer dizer, nós temos que ouvir, não é? Porque há qualquer coisa também de naturalidade na música da banda cósmica, não é? Há qualquer coisa de se terem juntado pessoas que conhecem muita música, não é? Já tocaram muita música e têm muita cultura, digamos, dos estilos da música popular, do jazz, do rock, das músicas tradicionais, seja brasileira, seja angolana, de ritmos tradicionais, da música clássica. E modo nós lidamos com canções, eu faço também, nós tentamos fazer canções que sejam facilmente comunicáveis aos músicos do grupo, não é? Eu penso que quem ouvir esse disco Metafonia pode ver com que há uma certa espontaneidade, digamos, na gestão desse repertório, na maneira de o arranjar, não é? No fundo é uma música muito natural para a nossa época, não é?
É vero, muchísimas gracias por la explicación tan detallada de todo este proceso que nos interesaba mucho conocer de tu propia mano. Fuerte abrazo desde Valencia.
Obrigado, muito obrigado.
Los sonidos del planeta azul nos ha visitado Pedro Aires Magalhães, fundador y líder del grupo portugués Madre Deus. Nos ha presentado un nuevo trabajo titulado como Metafonía, un disco doble, uno con temas inéditos y un segundo donde se revisa con la nueva formación temas clásicos de la banda. Con esta revisión que hace Madre Deus de uno de sus temas más conocidos, Coisas Pequeñas, incluida en el disco O Paraíso, que publicaron en el año 1997, os vamos a dejar en esta edición de hoy. Pero recordar que nuestra cita diaria con las músicas del mundo, los ritmos étnicos, en las ondas de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio, en el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul, será de lunes a viernes por la tarde y con repetición de madrugada. Pero también recordar que el programa lo podéis encontrar en la red de internet desde nuestra página web. Tomad nota: losonidosdelplanetaazul.com, la web del programa, donde encontraréis los contenidos del espacio, las referencias discográficas de los discos emitidos y noticias en torno a nuestras músicas del mundo. Nos marchamos un día más, hemos contado con Sarizori en el control y, como siempre, Paco Aliente estuvo delante del micro en la dirección y en la presentación de los contenidos delante del micrófono. Nos escuchamos en próximas ediciones. Entonces os dejamos con nuestros mejores deseos.